Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. É aqui nesse espaço que os parlamentares catarinenses têm a chance de se aproximar um pouco mais da população do Estado, trazendo aí seus projetos apresentados no Legislativo, as ideias que vêm encampando aqui no Parlamento Catarinense, sempre preocupados com a população do Estado. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Mário Marcondes, do PR, ele que já vem desencadeando uma série de discussões na Assembleia Legislativa e apresentando projetos que prometem bastante discussão. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Tudo bem, prazer é todo meu. Bom falar com a sociedade catarinense. É bom mostrar um pouco do que o parlamentar faz aqui na Assembleia, pratica o dia a dia, além das discussões plenárias, mas o que a gente também faz, juntamente com os nossos assessores, no nosso gabinete.
Vamos começar pela discussão plenária. O senhor já apresentou aqui à Assembleia um projeto que promete bastante discussão e que beneficia os usuários de serviço de água aqui em Santa Catarina, especialmente os residenciais e condominiais. Que proposta é ela? Que proposta é essa? E a que ela se pretende?
Hoje tanto se fala na falta d'água, né, e na preservação do meio ambiente. Né. Então, em função disso, eu vejo que estamos passando algumas dificuldades, tipo São Paulo, todo dia evidente em jornais, é porque algo para trás não foi feito. Né. Então, acho que está na hora de a gente começar a se alertar. Sei que Santa Catarina não tivemos problema de falta de água até então em nenhuma região, mas temos a certeza que a gente pode contribuir para que lá na frente isso não venha acontecer. E a gente criou o projeto, está em comissões, em encaminhamento, para que as pessoas que quiserem fazer as suas cisternas para captação de água de chuva, para aproveitamento em vaso sanitário, para aproveitamento para lavar roupa, não para tomar banho, eles tenham um benefício de isenção ou de redução na sua tarifa de água. Junto a casar. Isso seria a partir do momento que passar aqui na Assembleia, nós vamos fazer todo o encaminhamento com a Casan para que a gente veja de que forma vamos operacionalizar isso, no sentido de que a Casan também seja parceira, no sentido de fornecer a cada contribuinte que queira instalar a sua cisterna os projetos de instalação para facilitar e também baratear e que depois, na frente, com a comprovação da redução do consumo de água, tratada pela Casan ou pelas companhias municipais, ele tenha redução na sua tarifa de água.
Mais do que esse benefício concedido, eu imagino que a proposta se presta justamente a alertar para a importância de que a gente preserve esse recurso.
Sem dúvida nenhuma. Quanto menos água que nós tirarmos da terra, mais água vai ficar lá para ser consumida no futuro.
Está um outro projeto que o senhor já apresentou aqui na Assembleia e que provavelmente também vai gerar bastante discussão, talvez até polêmica, diz respeito à divisão dos recursos do artigo 170. Qual é a sua proposta?
Bem, a proposta do artigo 170 é que a gente consiga fazer com que os municípios tenham a vontade de criar suas universidades municipais. É exemplo de São José com a USJ, exemplo de Palhoça com a Universidade Municipal de Palhoça, para que a gente consiga distribuir essa responsabilidade da educação superior, da União, do Estado e dos municípios. E a nossa proposta vem no sentido de que uma parte do artigo 170, destinado à CAF especificamente, seja distribuída aos municípios que tiverem a sua universidade municipal instalada. Hoje nós temos dois casos, que é São José e Palhoça, mas certamente que fará com que outros municípios se alertarão e terão a mesma vontade de fazer também a sua universidade municipal e ajudando assim na educação de Santa Catarina.
A polêmica reside justamente na redivisão desse bolo, né?
Quando se fala em dinheiro, sempre tem polêmica. É isso, mas nós vamos lutar, nós vamos participar, nós vamos pedir ajuda das bancadas. É justo, quando o artigo 170 fala em universidades públicas, essas universidades são públicas. Poderá vir a polêmica, mas essas universidades, elas não cobram mensalidade. Sim, mas o artigo 170 também fala em reaparelhamento, estruturação, especialização, doutorado, laboratórios, e é isso que a gente quer. A gente quer distribuir esse bolo até porque não é tão significativo assim, não fará tanta diferença assim, mas certamente para os municípios que receberão, essa verba fará muita diferença.
O senhor citou dois exemplos, né? A Universidade Municipal de Palhoça e São José. O senhor acredita que essa proposta pode fomentar a criação de novos núcleos no estado e em outros municípios?
Eu não tenho a menor dúvida que vai fomentar. A grande dificuldade hoje dos municípios criarem uma universidade municipal é exatamente a manutenção. Certo? E o que a gente não pode deixar é que essas universidades, por exemplo, São José e Palhoça, que sejam abertas e que não consigam ampliar os cursos pelo custo. Isso certamente vai vir ao encontro da ampliação de novos cursos de nível superior e especialização. E o que é mais importante, no regramento dessa universidade, tanto de São José como de Palhoça, a maioria dos alunos, com a maioria quase que absoluta, são primeiro moradores da cidade e alunos de escolas públicas.
Considerando esse princípio que norteia essas duas universidades, se a gente partir do princípio de que as demais que vierem a surgir no estado vão seguir o mesmo caminho, a gente pode pensar inclusive na criação de cursos que tenham cada vez mais a ver com a realidade de cada região, né?
Sem dúvida, Palhoça, por exemplo, já tem isso com a criação de marisco, de ostras, né, até pela característica da região, é exatamente isso que se tenta buscar, né? A ampliação, o melhoramento dos cursos que já existem nessas universidades que estão abertas hoje, a exemplo São José e Palhoça.
Deputado, ainda falando de ensino superior, FIES é um assunto que está em voga ainda. Sua opinião a respeito desse assunto?
Bem, eu fiz o meu pronunciamento ontem. Eu falava do FIES no sentido de que foi a falta de planejamento, né? O FIES foi uma grande, vamos dizer assim, uma grande invenção, né? É o acesso, é a esperança das pessoas conseguirem fazer o seu curso superior, né? A falta de regramento definitivo, abrindo o FIES de forma, vamos dizer assim, escancarada a todas as pessoas, independentemente de grau e condições financeiras, que deixou o FIES chegar no ponto que chegar de hoje não ter condição, não ter recurso para a manutenção do FIES, e as pessoas vivendo esse drama hoje, não sabendo se vão conseguir concluir o curso, e o que é pior, não conseguindo concluir o curso e daqui a pouco vai já estar voltando, chegando o prazo de carência, e essas pessoas vão ter que começar a pagar, porque o FIES não é bolsa, ele é um empréstimo. O governo empresta e depois de formado o aluno paga, ou seja, retorna o bolo. E foi exatamente com esse pensamento que a gente fez uma indicação, tendo em vista que a gente não pode fazer projeto dessa natureza, não é de origem do legislativo, que nós fizemos uma indicação ao governador, estamos aguardando a audiência para entregar ao governador a proposta para que a gente crie o FIES estadual. Ou seja, esse FIES estadual seria o... Não, seria, nós apelidamos, colocamos como nome, Fundo Estudantil Estadual. Mas o regramento é exatamente o mesmo regramento do FIES. Ou seja, o Badesc iria administrar através das isenções que é dada pelo governo do estado a empresas que se instalam em Santa Catarina.
Ou seja, já haveria uma fonte.
Já haveríamos uma fonte e também solicitamos 0,5% do fundo social. Né? Pelo nosso estudo feito, em 12 anos esse fundo já estaria girando sozinho. Ou seja, com o retorno dos empréstimos, já retornando os pagamentos, ele já estaria se mantendo sozinho e certamente que nós iríamos melhorar em muito a educação superior de Santa Catarina.
Seria uma forma de preencher, de certa forma, a lacuna do FIES nacional.
Sem dúvida. Olha a quantidade de alunos só da Ampesc, são 8 mil alunos que estão aí em situação de verdadeira tortura psicológica. Né? E não é só isso. As universidades, as faculdades também estão. Tem faculdade aí que tinha 40% da sua receita no FIES. Isso pode ocasionar a educação de Santa Catarina, não falar de Santa Catarina em específico, né? Sendo que o reflexo é nacional. Mas a educação de Santa Catarina Superior poderá ter um verdadeiro baque com a situação do FIES e esperamos que a solução venha, mas eu, sinceramente, não estou tão otimista assim por tudo que está se escutando, por tudo que está se lendo e pela própria declaração do ministro da Educação.
Deputado, ainda falando de recursos, né? Tem outra situação que o senhor trouxe recentemente à Assembleia Legislativa, que inclusive vai ser tema de uma audiência pública promovida pelo Parlamento, que é a questão da cobrança de pedágio aqui no estado. E o senhor quer uma visão um pouco mais global e mais clara daquilo que se arrecada e do que é investido, é isso mesmo?
Eu acho que o primeiro problema que a gente está vendo, estamos convivendo, já teve audiência, já teve reunião, E até agora não se resolveu o que é a nossa alça de contorno da Grande Florianópolis. Certo? Que é a responsabilidade da autopista.
E que já estava previsto no projeto desde o início.
Que já estava previsto desde o início, quando a privatização, quando a licitação. Ou seja, as coisas não acontecem. Só que a taxa de pedágio está sendo cobrada. Aliás, Santa Catarina é engraçado. Né? A BR não está nem acabada ainda, já está cobrando pedágio. Como é o nosso pedágio sul. Né, que saiu de Palhoça por uma situação municipal, mas continua a cobrança igual, só mudaram, botaram mais 30 quilômetros para frente e continuam cobrando. Então, assim, ó, são situações que nós precisamos saber para que a gente possa passar à população. Se há receita na cobrança do pedágio, tem que haver sim a contrapartida, que são os investimentos, a manutenção das BRs e o que está previsto no edital inicial. Ou seja, ganhar uma licitação de acordo com as regras de um edital. Então tem que ser cumprido o edital. É isso que a gente está pedindo e nós só vamos saber isso a hora que os números forem abertos, que os relatórios forem abertos e que a gente possa ter acesso para poder falar à população e saber se nós aqui do Parlamento temos que tomar posição ou não em relação à autopista, em relação à cobrança de pedágio, a valor de pedágio. Porque quando se fala em pedágio, daqui a pouco vem o reajuste de pedágio. Então, mas reajuste por quê? Qual é a regra do jogo definida? Porque a regra do jogo está lá no edital inicial. Isso, não tem a menor dúvida disso. Não tenho conhecimento do edital, nunca li o edital, tenho certeza que agora eu vou ter acesso, mas certamente que todo esse regramento está lá no edital de licitação para concessão da exploração do pedágio de Santa Catarina. Então é isso que a gente quer. A gente quer externar para a população, a gente quer passar para a população o que efetivamente está acontecendo. Por que os investimentos não estão vindo? Por que está retardando muitos investimentos? E muitos investimentos, mesmo, tenho certeza disso, e que nós vamos ter as BRs com melhores condições para que a população possa trafegar de forma segura, pagando o seu pedágio, sim, mas também trafegando de forma segura.
O senhor já recebeu alguma sinalização da autopista Litoral Sul no envio de um representante para essa discussão?
Não. Foi marcado agora para junho, se eu não estou enganado. Não sei exatamente, 17, eu acho, de junho. Vai ser a audiência pública. Eu acredito que daqui a pouco eles devem estar sendo comunicados e certamente vão vir conversar com a gente. Vamos ter algumas conversas preliminares antes da própria audiência pública, mas temos a certeza do comparecimento deles, eu não tenho a menor dúvida. Né? Até porque quem não deve não teme. Né? E certamente que eles vão também querer esclarecer para a população o que está acontecendo.
Deputado, o senhor citou agora a questão do anel viário, né? E aí a gente entra na dinâmica de falar sobre obras de infraestrutura, que é um dos segmentos que mais demandam investimentos em Santa Catarina. O senhor já apresentou algumas demandas especificamente da sua região, a região do Rio Tijucas, mas também relacionadas ao oeste do estado e à Grande Florianópolis, solicitando recursos para investimentos nesse setor.
Quando se fala em infraestrutura, se fala em melhoramento da vida das pessoas, né? Claro que a maioria dos requerimentos de infraestrutura foi exatamente vinculado à estrada, né? Ou seja, onde as pessoas se locomovem, onde a escoação econômica é feita, onde as pessoas conseguem melhorar suas vidas, onde as pessoas conseguem sair para estudar. Então, nós fizemos aqui várias indicações aqui pelo Vale do Rio Tijucas, né? Tendo em vista todo o crescimento da região, com o nosso turismo religioso, com a indústria cerâmica, com o polo calçadista que é São João Batista, não só representando para Santa Catarina, mas para o próprio Brasil, que representa o polo calçadista de São João Batista, Major Gersino, com a escoação de hortifruti. Né? Eu estava participando de uma sessão na Câmara de Vereadores de Major Gersino e me foi passado que 100 caminhões trafegam na estrada de Leoberto Leal a Major Gersino, que não tem asfalto. Está num estado extremamente complicado de manutenção. Então, as obras de infraestrutura vai ser certamente que vai ser bandeira nossa também aqui no Parlamento como forma de melhorar a vida das pessoas. Né? O Oeste Catarinense, uma situação bem complicada na malha viária, certo? O governador sabe disso, muitos parlamentares já discutiram aqui, e certamente que nós também não poderíamos ficar ausentes desse momento, não só pela votação que tive no Oeste Catarinense, mas por ser um parlamentar do Estado de Santa Catarina.
Deputado, só para nós finalizarmos rapidamente, o senhor vem apresentando todas essas propostas e encabeçando essas discussões na Casa, além de concentrar a atividade de quarto secretário da mesa. Como é que está sendo essa experiência?
Está sendo muito boa, muito gratificante, né? É bom estar presente, é bom participar também da administração da Assembleia, né? do Parlamento Catarinense interno, né? Que muitas coisas acontecem fora da TV Alvo. né? Fora aqui de externar a população de Santa Catarina. Então tem sido uma experiência muito válida, valeu a pena, né, ter concorrido a uma eleição, valeu a pena ter sido vitorioso, e certamente que muito em tempo fazer por toda a população de Santa Catarina e também para melhorar a imagem, para melhorar a prestação de serviço à sociedade catarinense feita pela Assembleia.
Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Espaço sempre aberto para o senhor.
Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Sempre precisar, estamos às ordens.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.